Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Então a gente criou o cadastro para ser um documento. A gente até escuta muito isso dos agricultores, às vezes. Essa é a minha identidade. É muito mais do que um documento qualquer. É o que identifica ele enquanto agricultor familiar, né?
Você está ouvindo o diretor do Departamento do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar do MDA, Arthur Rimoldi. Ele fala sobre a importante mudança da DAP, Declaração de Aptidão, ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para o CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.
Com a expectativa de que mais de 2 milhões de DAPs vençam ainda neste ano, o MDA lançou uma campanha para estimular a emissão do novo documento, a fim de garantir que agricultores e agricultoras familiares mantenham o acesso aos benefícios e programas do Ministério. Eu sou o Henrique Jasper.
E eu sou a Débora Fortuna, e aqui no MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, vamos explicar o que é o CAF e como o agricultor familiar pode atualizar seu cadastro.
Para isso, conversamos com o diretor do Departamento do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, Arthur Rimoldi. Arthur, seja muito bem-vindo ao MD Áudio.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse momento com nossos agricultores e toda a população, né?
Diretor, você pode explicar pra gente o que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar?
Ah, legal. Então, pessoal, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar é um instrumento que a gente, o governo federal, utilizamos para identificar e qualificar as unidades familiares de produção, ou seja, as famílias da agricultura familiar, para elas terem acesso às políticas públicas. Então, dentro do cadastro vão estar todas as formas associativas, né? Associações, cooperativas, empreendimentos familiares rurais e as próprias famílias, né? Todo esse público tem acesso ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e assim por diante consegue ter um acesso qualificado às políticas públicas voltadas para elas, né? Seja do MDA ou de outros ministérios, às vezes políticas do Estado e todos os órgãos que quiserem porventura utilizar esse cadastro para dar acesso. É como a gente brinca muito, que é como se ele fosse o CAD único voltado para o público da agricultura familiar. Então, a gente tem política aqui, por exemplo, a aposentadoria rural, ou seja, política que está lá no INSS. A gente tem política, o PNHR, né, o Programa Nacional de Habitação Rural, que é a política que está lá no MDS, no Ministério das Cidades, na verdade. Então, assim, são políticas que estão em toda a esplanada, no final das contas, né? Todo o governo federal.
E dentro dessa lógica, qual é a importância do agricultor familiar fazer a transição da DAP para o CAF?
Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, quando a gente falar sobre essa transição, é o que era a DAP antigamente e o que é o CAF hoje, né? A DAP é um documento que historicamente os agricultores usavam desde lá de 95 para ter acesso principalmente ao PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mas ao longo dos anos, né, esse documento foi se consolidando tanto que outros ministérios, outras políticas começaram a usar. E aí o que acontece? Se é um documento, a antiga DAP, ela era muito voltada para a política de crédito. Ela tinha um perfil mais olhando ali para como garantir que o agricultor acessasse a política do crédito rural e tal. Quando a gente muda para o CAF, que é o cadastro em si, a gente começa a olhar para o agricultor familiar, mas numa perspectiva mais ampla, de como a gente pode, enquanto governo federal, enquanto formulador de política pública, entender a realidade do agricultor e ofertar um rol muito maior de políticas públicas para eles, né? Então, a importância em acessar e fazer essa transição é que, a partir de 2022, a gente não emite mais a DAP, né? O governo federal não emite mais a DAP. Então, a gente tem uma necessidade que os agricultores tenham o CAF, né? Vão lá, façam o CAF, até para eles continuarem acessando as políticas públicas. Nesse ano, a gente está uma previsão de mais de 1 milhão de DAPs a vencer, ou seja, tem um quantitativo grande, né, de agricultores que vão ter as DAPs vencendo, e em contrapartida, a gente tem aí que emitir esse número de CAFs para garantir que o acesso continue, né?
Como o agricultor familiar pode saber se a DAP está prestes a vencer? Onde ele encontra essas informações?
Bom, o agricultor, quando ele emitiu a DAP dele no passado, ele tem um código dentro da DAP, do documento, tem a data de validade. E além disso, também, ele pode consultar no site do governo federal. Então, entra no site lá do MDA, basta procurar lá por CAF, MDA, aí vai no site do MDA, tem lá o link de acesso, né? Então, ele consegue verificar isso. A outra forma dele verificar é contactar diretamente o quem emitiu, né? Os agricultores familiares, tradicionalmente, eles têm um vínculo ali com o sindicato ou com a entidade de ATER, né? As EMATERs nos estados. E aí, ali, ele consegue perguntar quando é a data de validade, se por acaso não lembrar, né? Perdeu o documento. Isso é uma coisa bastante comum. Então, ele basta perguntar que ele consegue essa informação também.
E como é que pode ser feita essa transição da DAP para o CAF?
A primeira coisa que o agricultor familiar precisa saber é quem procurar. Então, ele precisa saber a quem procurar no município dele. Então, ele geralmente vai ter a opção de procurar o sindicato, ou a própria prefeitura e a EMATER. São as principais opções que o agricultor familiar pode ir atrás. Ou entrar no site do MDA, de novo, pesquisar lá pelo MDA, entra na página do CAF e pesquisa lá exatamente quais são as entidades no município dele que podem emitir o CAF. Então, depois de encontrar essa informação no site do MDA, é só ligar, entrar em contato com o sindicato e marcar um horário. Aí, a outra coisa que ele vai precisar também são os documentos, né? Isso é uma coisa bastante importante. Os documentos que geralmente eles precisam é uma lista bem simples de documentos que busca identificar algumas coisas, né? Então, ele vai ter que ter ali todos os CPFs dos integrantes da família que tiverem mais de 16 anos, ou seja, o CAF é para toda a família, não é só para uma pessoa, isso é importante, está no radar, na consciência de todo mundo. Uma documentação que comprove a relação dele com a terra, né? Se ele é proprietário, se ele é comodatário, se ele é posseiro, alguma documentação de posse de relação com a terra ele vai precisar levar. A outra documentação que ele precisa também é da comprovação de renda. Ou seja, se ele tem renda fora do estabelecimento ou se ele tem renda dentro do estabelecimento. E, naturalmente, a renda dentro do estabelecimento ele precisa ter. Então, levando esses documentos, basta ir na entidade cadastradora e o próprio agente emissor vai orientar da melhor forma que for o caso. E aí tem um outro caso, que é o CAF das cooperativas, né? As cooperativas, associações, empreendimentos, eles também precisam ter o CAF. E aí, para o caso deles, geralmente é assim, é o CNPJ, são documentos mais de caráter ali da associação e o nome de todos os associados. Então, ele precisa chegar lá no sindicato ou na prefeitura com uma relação de todo mundo que é associado dessa cooperativa ou dessa associação, nome, CPF e data de nascimento. E aí, lá mesmo, no momento, o agente, o atendente vai poder orientar da melhor maneira.
Uma dúvida muito importante que o agricultor familiar tem é se essa transição é gratuita ou se ela é cobrada de alguma forma.
Essa é uma coisa que a gente recebe bastante reclamação, inclusive. E sim, é absolutamente gratuita a emissão, não pode ser cobrado. E a gente recomenda, sempre que houver, né, algum agente emissor, algum atendente querendo fazer alguma cobrança para o agricultor, reclame e denuncie no canal do Fala BR, nos sites da ouvidoria do Ministério, porque isso é uma conduta irregular, não pode acontecer, o documento é gratuito para todos e todas.
E o que levou o governo a fazer essa mudança para o CAF?
Uma série de fatores, né? Eu acho que a principal delas é a gente conseguir, num contexto novo, né, num novo paradigma de políticas públicas, compreender melhor a realidade das famílias e conseguir desenhar políticas um pouco mais adequadas. Quando a gente tinha a DAP, igual eu mencionei no começo, era um documento muito voltado para a política de crédito. Só que a política de crédito, ela tem um público que tem um perfil específico. Tem uma renda específica, tem às vezes condições socioeconômicas mais específicas adequadas ali àquela política, né? Que é ir no banco e tal. Mas a gente entende, a gente percebe que a maior parte do público da agricultura familiar não é um público que tem característica de acesso ao crédito. Então, a gente criou o cadastro para ser um documento, né? A gente até escuta muito isso dos agricultores, às vezes. Essa é a minha identidade. É muito mais do que um documento qualquer. É o que identifica ele enquanto agricultor familiar, né? Mas para a gente, do lado do governo, o CAF em si, né? A gente até brinca o CAF, porque é o cadastro. Ele é um documento que faz a gente conhecer melhor a família e, a partir disso, conseguir desenhar melhores políticas públicas, né? A gente percebe que precisa, né, a partir dos anos aí, a gente tem cada vez menos recurso e, naturalmente, a gente precisa começar a desenhar políticas mais efetivas. Então, esse é o principal motivo, né? A gente conseguir garantir uma transição para ter um documento mais seguro, mais confiável do ponto de vista do agricultor familiar, confiável para o governo e, assim por diante, garantir uma prestação de serviços melhor, né?
Quais são as principais políticas públicas e também programas que o agricultor familiar pode ter acesso com o CAF?
A gente tem uma lista de mais de 16 programas a nível de governo federal. A gente não conseguiu ainda mapear todos os programas a nível estadual e municipal. Eu vou citar aqui alguns deles, né? Assim, além do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a gente tem a Política de Assistência Técnica e Extensão Rural, o próprio Seguro da Agricultura Familiar, o Programa Garantia Safra, né? Um programa importantíssimo, principalmente para a região do Nordeste, região semiárida brasileira. O PGPM, né? O Programa de Garantia de Preços Mínimos. O Programa Garantia de Preços da Agricultura Familiar, o PGPAF. O PA, o PNAE, enfim, há uma série de programas aqui que poderia ficar bastante tempo falando sobre cada um deles, mas acho que o podcast é um momento para falar, né, para os próprios gestores delas virem.
Diretor, de que forma esses dados podem ajudar o MDA a construir políticas mais assertivas?
Isso varia muito, né? Depende, vamos dizer assim, até da própria política pública. Mas um exemplo que a gente pode dar é assim, a gente dentro do CAF, a gente sabe como que é a renda das famílias, né? A gente sabe qual que é o tipo de cultura que elas estão produzindo. Então, se a família ela é produtora de leite, se ela é apicultora, se é uma família extrativista, a gente consegue saber também onde elas estão localizadas. Então, a partir desse conjunto, né, vamos dizer assim, de informações, a gente consegue olhar para a política de compras institucionais, para a política do PAA, do PNAE, e falar, olha pessoal, para essa região, por exemplo, região semiárido, olha para esse perfil de agricultores, vamos privilegiar esse tipo de público, né, que tem renda até tanto, que produz tal tipo de produto. Isso pode ser critério de priorização de público a ser atendido, né? Então, assim, a gente pode olhar muito para se é extrativista, silvicultor, enfim. Vai depender da região, vai depender da própria política. E é uma série de fatores, no final das contas, que avalia, né? Essa é a grande sacada de ter um cadastro tão amplo e atender uma série tão ampla de políticas públicas também, né?
Diretor do Departamento do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, Arthur Rimoldi, muito obrigada pela sua participação aqui no MD Áudio.
Maravilha, super te agradeço também. Um abraço.
E aí então, Henrique, a importância, né, que a gente ouviu do agricultor e da agricultora familiar atualizarem seu cadastro para não ficar de fora dos programas e benefícios do MDA.
É importantíssimo para a manutenção desses benefícios. E se ainda restou qualquer dúvida ou se alguém está tendo alguma dificuldade com essa transição, basta entrar em contato com o MDA pelo WhatsApp no telefone código de área 61 99656115. Repetindo, é o 61 99656115.
E outra opção também é enviar um e-mail para caf@mda.gov.br. É caf@mda.gov.br. E esse foi o MD Áudio de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, Henrique. Até a próxima.
Até a próxima.
Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.